ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, está no ar no Mundo da Bola. Eu estarei ao lado hoje de Rodrigo Ricardo nos comentários, um programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Lembrando que você também pode participar com a gente mandando a sua mensagem para o WhatsApp da Rádio Nacional, 21 971 19 9966. Apenas mensagens de texto, hein, galera? Muito bem, vamos começar o programa hoje com a notícia de última hora. O desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, destituiu Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. O magistrado nomeou um dos vice-presidentes da entidade, Fernando Sarney, como interventor e determinou que ele deverá convocar novas eleições o mais rápido possível. O caso voltou para o Tribunal Fluminense por ordem do ministro do STF, Gilmar Mendes. No dia 7 desse mês, ele negou o afastamento imediato de Edinaldo, mas determinou o envio do caso ao TJRJ para apuração imediata e urgente dos fatos narrados nas petições. Assim, o desembargador tomou a decisão hoje à tarde. Na semana passada, dois pedidos foram feitos ao STF para a saída de Edinaldo do cargo. O argumento da deputada Daniela do Vaguinho, do União Brasil, e de um dos atuais vice-presidentes da CBF, Fernando Sarney, é de que foi falsificada a assinatura do coronel Nunes, ex-presidente da entidade, em acordo do início deste ano. Há também um laudo pericial indicando que a assinatura não é verdadeira. Foi esse acordo, assinado por cinco dirigentes, que encerrou a ação questionando o processo eleitoral da CBF e permitiu o pleito que, há pouco mais de um mês, manteve Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. Se a assinatura for falsificada, Daniela do Vaguinho e Fernando Sarney argumentam que o documento deixa de ter validade. Essa é a segunda vez que o TJRJ destitui Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. O mesmo já havia ocorrido em dezembro de 2023. Na ocasião, um mês depois, o dirigente voltou ao comando da entidade por decisão do ministro Gilmar Mendes no STF. Boa noite, Rodrigo Ricardo. Já começamos com o tema quente e com esse afastamento do Edinaldo bomba.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. É a CBF sendo a CBF. Se a gente lembrar o histórico dos últimos presidentes, todos tiveram problemas na justiça, das mais variadas acusações. O Edinaldo, há algum tempo, vem sendo alvo dessa ação, questionando a legalidade dessa assinatura aí do coronel, que já é um senhor, né, de idade avançada, foi convocado por esse desembargador para comparecer. E o advogado dele disse que ele não compareceria porque não tem mais condições de saúde. Enfim, vai ficar esse dito pelo não dito se essa assinatura foi ou não verdadeira. E eu acho que esse caso, não sou especialista em direito, talvez acabe repetindo o que aconteceu, né? Daqui a um mês, talvez, cabe recurso e novamente ao Supremo Tribunal Federal. E novamente vai cair na mão do Gilmar Mendes, porque ele é o relator da primeira ação. E provavelmente vai dar novamente o mesmo caso. Mas eu acho que o torcedor fica mais preocupado em relação ao Ancelotti, né?
Isso que eu ia perguntar, né? Porque o Ancelotti, né, já foi anunciado, né, pelo próprio Edinaldo, o próprio Ancelotti confirmou que vai estar dirigindo a seleção. Será que isso pode respingar em alguma coisa, já que está uma novela tão grande, né, para o novo técnico da seleção?
Eu acredito que isso tenha respingado antes. Acho que parte da demora do Ancelotti aceitar ou não, inclusive foi dito que ele não queria vir mais, eu acho que é por essa instabilidade política e jurídica que vive a CBF. Mas eu acredito que as instituições são mais fortes que as pessoas, ao que parece já há um contrato assinado, há um interventor nomeado. O Brasil precisa de um treinador, já tinha ficado 45 dias sem um treinador. Estamos às vésperas de uma convocação, há um ano da próxima Copa do Mundo, há um mês de dois jogos, então não acredito que o novo interventor, que eu não me lembro agora o nome dele, você falou aí.
Fernando Sarney,
vai falar, não, Ancelotti, agora a gente não quer mais você, não acredito. Sim. Acredito que o Ancelotti deva ser mantido, até porque o Ancelotti não tem nada a ver.
Que ele mesmo vem
não desistir. Tem nada a ver com isso.
É, também.
E ele tem tecnicamente é o melhor treinador que há aí no mercado para dirigir a seleção que já foi outrora também a melhor do mundo. Não é mais, há algum tempo, há pelo menos 20 anos, não vem conseguindo dentro de campo fazer jus às suas tradições. Então eu acredito que não vá mudar, mas vamos aguardar. Assim, a princípio eu acho que não muda, porque o Brasil precisa de um técnico e a gente já está bem atrasado a todo o planejamento que se deve ter para um treinador para uma Copa do Mundo. Mas é sempre uma coisa que mancha, né? Mais um capítulo ruim dessa entidade já marcada por tantas
polêmicas
e crises, né? Vários ex-presidentes presos, procurados pela Interpol, acusados de assédio sexual, enfim.
Pois é, mas vamos falar de campo e bola, porque chegou a hora do...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é mais uma rodada decisiva da Copa Libertadores da América. A partir das 21 horas e 15 minutos, a sua Rádio Nacional abre o show de bola nacional para as emoções de Flamengo e LDU de Quito, direto do Maracanã. Você confere esse jogão em 87,1 FM, 1130M, nas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública e também no site das rádios EBC. O Flamengo vai a campo logo mais, bastante pressionado. A equipe precisa da vitória para seguir com chances de classificação para a próxima fase da Libertadores. Um empate complica demais a situação e uma derrota é eliminação. No entanto, o lateral Alexandro garante que o elenco está tranquilo para o jogo de logo mais.
O único resultado que importa para a gente é a vitória. E sendo uma vitória com saldo de gol, seria o cenário perfeito para nós. Mas no dia a dia nosso está como sendo os outros dias, porque aqui no Flamengo todos os jogos para nós é sempre uma decisão. Sabemos quanto é importante os três pontos, seja em qualquer delas das competições. Sabemos que também a LDU precisa da vitória ou até do empate para ajudar para que eles passem na próxima fase. Porém, vamos fazer o nosso jogo. Estamos concentrados e acreditamos naquilo que estamos trabalhando. Agora é focar ao 100% e fazer o nosso trabalho.
Apesar de ter o melhor ataque do Brasileirão até o momento, com 17 gols marcados em 8 rodadas, o Flamengo só marcou 3 vezes em 4 rodadas na Libertadores. Alexandre compara a atuação da equipe nas duas competições, mas garante que não existe crise no ataque rubro-negro.
E sabemos que jogar o Campeonato Brasileiro Libertadores é sempre diferente. Acho que isso acontece não só no Brasil, mas na Europa também. Me lembro quando era o campeonato italiano, a Champions League era sempre diferente. Os times de fora, principalmente quando joga contra o Flamengo, joga sempre mais fechado e no contra-ataque. E realmente os jogos foram assim. E possa ser que esse próximo jogo se desenhe igualmente como os últimos jogos. Acho que não tem crise nenhuma do ataque, seja no Libertadores, enfim, no Brasileiro. É apenas são estilos de jogos diferentes, que as equipes quando vêm aqui, principalmente as de fora, quando jogam contra o Flamengo, joga mais fechado, então é mais difícil fazer gol. Sabemos a importância também do saldo de gol, porém vamos pensar primeiro no primeiro gol, para depois pensar no segundo.
Bom, por fim, o Alexandre também falou da importância da torcida do Flamengo para essa partida de hoje diante da LDU no Maracanã.
Entendemos quando vem essas palavras da torcida falando que é guerra, falando que é raça. Acho que nunca faltou nada disso aqui dentro do Flamengo, independentemente dos anos ou dos elencos. Tenho certeza que todos que passaram aqui se dedicaram e sempre deixaram aquilo que poderiam deixar. E esse grupo que eu vejo no dia a dia é um grupo que realmente está deixando aquilo que pode deixar, e é um grupo também que sabe que tem que melhorar, e estamos melhorando, seja a comissão técnica, seja os jogadores. Enfim, acho que não só eu, mas todos os jogadores, comissão, sempre agradece a torcida, que está sempre lá fazendo uma linda festa, sempre levando uma ótima energia para nós. E sabemos que no Maracanã é sempre uma força a mais, é como se fosse um jogador a mais que está no campo para nós. Então tenho certeza que nesse próximo jogo vai ser uma linda festa, vai ser uma linda atmosfera, e vai estar num ambiente excelente que a gente possa fazer o nosso papel, o nosso melhor.
Rodrigo Ricardo, hoje certeza de casa cheia, né? Os ingressos foram todos vendidos, a torcida do Flamengo vai marcar a presença, e o Flamengo conta muito, né, com esse 12º jogador para conseguir essa vitória. Agora, uma Libertadores, de certa forma, bem diferente, né? Porque a gente viu ontem o Botafogo jogando pressionado, o Flamengo também pressionado, Bahia, Internacional, enfim. A expectativa era muito maior em relação ao Flamengo que vem apresentando nessa Libertadores.
É, não tem sido fácil a vida dos brasileiros na Libertadores, não tem tido moleza. É, adversários complicados, por mais que os brasileiros ganharam as últimas 6 Libertadores, essa fase de grupos realmente está bem estrangulada para os brasileiros. É, o Botafogo entrou também ontem com essa obrigação de vencer e continua com a obrigação de vencer o seu último jogo. O Flamengo hoje certamente vai ter o apoio da sua torcida, casa cheia, mas um clima apreensivo, né? Porque é isso, a obrigação de vencer, se o gol não sai nos primeiros 15 minutos, vai criando aquela ansiedade, depois bate o nervosismo. Mas o Flamengo tem adotado esse estilo rolo compressor nos primeiros minutos. É, no último jogo do Flamengo, inclusive, eu achei que o Flamengo iria golear o Bahia.
O gol saiu aos 8, né?
É, o gol saiu aos 8, mas antes disso, o Arrasca
já tinha umas 3 oportunidades claras.
Exatamente, já tinha tido uma bola na trave do Léo Ortiz, no travessão, já tinha o próprio Arrasca já tinha perdido um gol, então...
Depois que fez o gol, deu uma diminuída, né?
É, deu uma diminuída, mas... O Flamengo procurou o gol nesse jogo, e eu acho que vai voltar a procurar o gol desde o primeiro minuto, vai começar em cima, pressionando. Certamente a LDU é um time que vai jogar retrancado, é um time, já vi melhores equipes da LDU em Libertadores. Acho até que o Flamengo poderia ter ganho o jogo lá na altitude, lá em Quito, trouxe um empate. Acho que o Flamengo ganha hoje, mas se adotar essa postura, né, de buscar o gol desde o início, e a sua torcida tendo uma paciência caso esse gol não aconteça nos primeiros 20 minutos.
É, que consiga, né, fazer os gols que não está fazendo. Está fazendo no Brasileiro, né, a gente viu aí a quantidade de gols marcados no Brasileiro, mas no campeonato...
Tem o Arrasca, né? Arrasca na sua fase de artilheiro.
Exatamente. Nessa temporada aí já podemos ser a mais goleadora, né? Enfim, vamos aguardar, estaremos juntos, né, nessa transmissão.
Com certeza. É uma pena, eu acho que o Flamengo está se ressentindo muito ainda do Pedro não ter voltado, como era o antigo Pedro, né?
É. Ele até voltou bem, né, mas acho que numa questão de receio, né, de que ele possa ter uma nova lesão. Ainda não está, obviamente, 100%, são 7 meses.
Sim,
né?
O próprio Felipe Luiz já comentou isso em coletivas, que ele tem sido com muito cuidado de evitar a carga, para que ele realmente recupere. Mas isso é uma...
Faz uma falta, né?
É, porque acaba tirando um pouco do ritmo do jogador, né?
Sim.
Não está jogando sempre, ele perde realmente esse ritmo. E o Felipe Luiz tem tentado resolver ele com o Juninho, com o próprio Bruno Henrique, e alguns jogos não tem dado certo.
Pois é, chegou a hora do... Momento Estádio. Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
As disputas do Novo Basquete Brasil estão afunilando. O Minas passou pelo Vasco, fechando o terceiro jogo em 83 a 63, terminando o play-off das quartas de final em 3-0. Passa agora para a semifinal da competição. O Bauru venceu e eliminou São Paulo em partida de placar apertado, 89 a 85, fechando a série também em 3-0, passando para a semifinal, onde enfrentará o Minas. No dia 27 de julho, a cidade de São Paulo realizará o Campeonato Pan-Americano de Maratona. A competição acontecerá junto com a São Paulo City Marathon, somando um total de 20 mil corredores que disputarão a meia maratona e a maratona. A iniciativa de agregar atletas de alto rendimento e corredores de provas de rua surgiu a partir de uma parceria da Confederação Brasileira de Atletismo com a Iguana Esportes, que é organizadora da SP City Marathon. As distâncias foram aferidas por medidor oficial, recebendo o selo ouro da CBAT.
O Brasil encerrou sua participação no Campeonato Mundial de Judô Paralímpico de Astana, no Cazaquistão, com uma campanha histórica. Luiz Ferreira traz pra gente as informações nesse momento estádio. Boa noite pra você, Luiz.
Fala, Luciana, tudo bem? A seleção brasileira de judô paralímpico encerrou a sua participação no Campeonato Mundial em Astana, no Cazaquistão, com uma campanha histórica. Foram 13 medalhas do total, sendo 11 nas disputas individuais. 5 de ouro, 5 de prata e 1 de bronze. E mais 2 nas competições por equipes realizadas hoje. O Brasil ficou com a prata no masculino, ficando atrás apenas do Cazaquistão, e o bronze no feminino, sendo superado por Cazaquistão e Turquia. Com esse desempenho, o país garantiu a liderança geral no quadro de medalhas à frente dos atletas paralímpicos neutros, com 3 ouros e 4 bronzes, e da Geórgia, 3 ouros e 3 bronzes. Vale destacar também que 13 dos 20 convocados para Astana fizeram parte da delegação que disputou o Mundial anterior, em Baku, no Azerbaijão, no ano de 2022, quando o Brasil havia registrado sua melhor marca até então, com 10 medalhas. Entre os destaques individuais, a paulista Alana Maldonado brilhou ao conquistar o tricampeonato mundial na categoria até 70 kg J2, tornando-se a primeira judoca brasileira a alcançar tal feito. Outra medalha de ouro veio da carioca Brenda Freitas, que venceu a final da categoria 70 kg J1 com performance amplamente dominante. Na categoria acima de 70 kg J2, o Brasil garantiu uma final 100% nacional. Rebeca Silva superou Meg Emerit e ficou com ouro. E o riachense Williams Araújo confirmou favoritismo e também conquistou o título mundial acima de 95 kg J1. O Mundial de Astana é o principal evento do ciclo, distribuindo pontuação máxima no ranking da IBSA, a Federação Internacional de Esportes para Cegos. Beleza, Lu?
Beleza, beleza, Luiz Ferreira. E a sua Rádio Nacional segue marcando presença também nos Jogos Universitários Brasileiros de Futebol. Dessa vez, a emissora mais querida do Brasil chega na cidade de Goianira para receber um convidado muito especial. Ídolo do Atlético Paranaense, da Ponte Preta, São Paulo, Fluminense, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2004, com passagem pela Seleção Brasileira, o Washington, o Coração Valente, atua como comendador na Confederação Brasileira do Desporto Universitário. O jornalista Maurício Costa conversou com ele, vamos conferir.
Washington, qual a importância de ter um ídolo do futebol brasileiro aqui para essa criançada e de falar principalmente o que você falou lá em cima, né? De você agarrar a sua chance, mas nunca largar os estudos, porque você não sabe o dia de amanhã.
Exatamente, exatamente. Eu acho que a primeira mensagem que a gente tem que passar para esses meninos é justamente isso. É a dificuldade da vida, independente de qual profissão. Claro que o sonho deles é sempre ser jogador de futebol, mas que paralelo a isso, tem os estudos, tem você sair da oportunidade ruins que as ruas te oferecem. Então você tem que realmente entrar através do esporte, que para mim é uma das principais ferramentas de transformação social. Eles vindo ao esporte, claro, com certeza eles chegam à educação e com certeza também monta que a cabeça deles, o pensamento deles seja para questões sempre positivas de disciplina durante a vida.
Na sua palestra você estava falando algo que eu achei interessante, que tem sempre alguém te olhando, né? E você falou que era algo comum antigamente dos alojamentos serem embaixo das arquibancadas, né? E hoje é um pouco diferente, você tem escolas espalhadas pelo Brasil inteiro, com umas estruturas tão boas como a gente está vendo aqui. Como fazer, falar para uma criança dessa, para ela que tá todo dia tem que acordar, ir para o colégio, pegar sol e ter dificuldade dentro de casa, falar assim, cara, não, um dia a minha chance pode chegar e eu vou ter que agarrar de qualquer jeito.
Exato, acho que assim, eles para crianças é fácil, eles estão dispostos sempre, eles têm uma oportunidade sempre, eles têm que estudarem, têm que manter aquela rotina de dedicação e disciplina deles, e claro, tem a oportunidade também do esporte. E eles fazendo o esporte o dia a dia, sempre o melhor, dentro da nossa vida, e não só como na questão do esporte, você sempre alguém está assistindo, alguém está vendo, alguém está te observando, e se você estiver se destacando, a oportunidade fica, bate na sua porta. E eles têm que estar preparados. Quando ela aparecer, todos têm que estar preparados para que um dia ele consiga aí aproveitar essa oportunidade e transformar e ser o jogador ou uma outra profissão que ele deseja ser.
Obrigado, Washington.
Valeu, obrigado a vocês.
Tá aí, ó. Você pode conferir a entrevista completa com o Washington Coração Valente no site das rádios EBC e acessando a página do programa No Mundo da Bola. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina sub-17 entra em campo a partir das 9:30 da noite para enfrentar o Peru no estádio Pascoal Guerreiro, em Cali. A partida é válida pela segunda rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano. Júlia Pereira é meio-campo do São Paulo, mas está sendo aproveitada como zagueira na equipe de Hilane Silva. E a jovem promessa destaca a expectativa para o duelo contra as peruanas.
É orgulho, né? Eu posso falar que foi um sonho realizado, metade de um sonho realizado, né? Porque eu acho que a gente, assim, em categoria de base, nosso sonho é mesmo chegar a jogar no principal, né? Mas é um sonho realizado. Eu espero vestir essa camisa, mas pela frente aí. As expectativas são boas, a gente está se preparando fisicamente, psicologicamente. Eu acho que a gente vai fazer um bom resultado, que pôs o empate, a gente está precisando do resultado e a gente vai com tudo.
Depois de empatar com o Paraguai em 1-1 na primeira rodada, a seleção feminina ocupa a terceira colocação no hexagonal final do Sul-Americano Sub-17. Os quatro primeiros garantem vaga na Copa do Mundo da categoria, que vai ser disputada no Marrocos. Chegou a hora do...
O melhor da rodada.
E o melhor da rodada não poderia ser outro. O Botafogo foi gigante. Conquistou uma importante vitória sobre o Estudiantes de La Plata ontem pela Copa Libertadores da América. O repórter Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida pra gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaibe. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo segue vivo na Copa Libertadores da América. Após vitória por 3-2 no estádio Nilton Santos, o técnico Renato Paiva analisa o desempenho da equipe.
Mais uma vez uma primeira parte que eu acho que é se calhar a melhor primeira parte desde que aqui chegámos. Muito completa ofensiva e defensivamente. O Estudiantes não conseguiu jogar, a nossa pressão foi asfixiante, a nossa forma de jogar podia ter sido um bocadinho mais na criação de situações de finalização, não foi, mas mesmo assim temos jogadas muito bem elaboradas e relembro que não é fácil jogar contra uma linha de 5. Nós ao intervalo mostramos imagens aos jogadores, no momento do cruzamento estavam 4 jogadores dentro da área e eu disse: não caiam na tentação dos cruzamentos diretos, procurem as costas ou procurem os intervalos da linha defensiva, porque não é fácil. Jogaram com a classificação nesse momento, jogaram com a pressão de ser uma final para nós e nós mantivemos a serenidade de não cair numa situação de cruzamentos e tentar fazer saltar a linha de 5. É a segunda parte, é um bocadinho de duas coisas: a reação do adversário, que marca um golo do nada, não é? Num penalti do nada e depois o cansaço de alguns jogadores.
Disputando 3 competições simultâneas, as Copas do Brasil e Libertadores, além do Brasileirão, o Alvinegro ainda terá o Mundial de Clubes pela frente. Com tantos compromissos, o técnico Renato Paiva diz que não há como fazer um planejamento a longo prazo.
Eu, por mais que eu quisesse fazer esse planeamento a longo prazo, eu não consigo mesmo. O meu longo prazo é perceber como é que estão os jogadores, os GPS, como é que estão ali as partes, o mapa de calor deles muscular, para perceber quem está desgastado, e há muitos, obviamente. Preparar o treino da manhã já em função daquilo que eu vi do Flamengo e olhar para o Flamengo com toda a atenção e depois olhar para o capital, e eu não consigo, por mais que eu queira planificar a essa distância. Quando acabar o último jogo, que será antes de partirmos com o Ceará, eu aí posso responder dessa pergunta e dizer: olha, estão assim estes, depois vamos ter de facto ali uma paragem de competição, vamos ter uns 4 ou 5 dias em que vai dar para treinar nos Estados Unidos, mas vamos ter a viagem, pronto. Portanto, eu, por mais que eu queira responder-te essa pergunta, a única coisa que consigo dizer é Flamengo e depois Capital e depois o de Chile, é o que eu consigo fazer.
O treinador também falou do próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro, o clássico com o Flamengo.
Um tremendo elenco que temos pela frente, uma equipa que tem uma forma de jogar muito bem vincada, tem um treinador com uma escola de grandes treinadores e que de facto, quando ele quis ser treinador, bebeu deles e aprendeu muito. Está a fazer um grande trabalho, mesmo começando há pouco tempo enquanto treinador. A equipa joga muito bem, a equipa está nos lugares lá em cima. E o que eu quero é que a minha equipa vá jogar contra o Flamengo como tem jogado, em especial nos dois últimos jogos, com o Internacional e com o jogo de hoje. Olhos nos olhos, somos duas grandes equipas do Brasil e do Rio de Janeiro, somos os campeões em título da Série A e temos que chegar e mostrar essa forma. E porque também é urgente nós fora de casa mudarmos um bocadinho a cara que temos, porque temos uma cara aqui em casa e já vão 6 jogos e 5 vitórias. Nos últimos 6 jogos só perdemos com o Bahia. E de facto temos que mudar a cara do que é jogar fora para sermos mais competentes, crescermos nas tabelas classificativas e lutarmos por títulos.
O Botafogo enfrenta o Flamengo no Maracanã no domingo às 18h30 da noite. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! E o Botafogo fez 2-0, né? Tava ali, rolo compressor, de repente um pênalti mandrake, né?
Muito mandrake. As arbitragens na Libertadores não têm sido muito complacente com os brasileiros, tem sido bem duras, um pênalti que eu não daria. Eu estava ontem na transmissão dessa partida, toda a nossa equipe concordou que não daria esse pênalti, mas enfim, esse pênalti colocou de volta o Estudiante no jogo e por pouco o Botafogo não faz jus àquele ditado que o 2-0 é um placar perigoso, né?
Sim, sim.
Mas o Botafogo parecia sem forças quando conseguiu vencer o jogo com esse golaço do Arthur, que veste a camisa 7, já matou a bola driblando o adversário, dando uma caneta e chapou com muita categoria e terminou uma noite feliz pro Botafogo, mas que também tá num grupo ainda muito complicado, né? Continua precisando vencer a última partida contra a Universidade do Chile.
Aproveitando, né, Rodrigo, pra gente falar rapidamente também dos outros jogos, né, da Libertadores. O Palmeiras está tranquilo, né?
Tranquilaço.
Está tranquilo, flexível, mas a gente
está jogando para fazer a melhor campanha na primeira fase e depois ter aquela vantagem de decidir, até menos a final, que é um jogo único, todos os jogos de volta no seu território.
Vai jogar hoje às 7 da noite, né, contra o Bolívar. Ontem o Bahia perdeu para o Atlético Nacional, se complicou bastante, né? Aquela derrota em casa também custou muito para o Bahia. E o São Paulo empatou com o Libertad, por pouco também não ia se complicando, era uma noite que era para ser de festa, quase também.
Graças ao garoto Luca lá da base, da Cutia, né? Um menino muito jovem, 17 anos, se não me engano, você via e dando entrevista, cheio de espinha no rosto, mas precisou uma ousadia de um menino que quer aparecer pro futebol, que conseguiu passar entre dois zagueiros e fez o gol aí de empate, que é um ponto importantíssimo, que encaminhou a classificação do São Paulo.
Nacional e Internacional se enfrentam hoje. O Bahia vai torcer para um empate, né, nesse jogo.
É possível. Não é um resultado. O Inter caiu muito, né? O Inter que se dizia que seria aí a surpresa do Campeonato Brasileiro, também está sofrendo com a sequência de muitos jogos.
É isso, valeu, Rodrigo. Mais tarde estaremos juntos aí para Flamengo
certeza.
E LDU, convidando todo mundo 9h15 da noite, ficar ligadinho aqui.
Fica
na Rádio Nacional. Valeu, Rodrigo.
Um abraço.
A gente encerra esse programa no Mundo da Bola com o golaço de Arthur na vitória do Botafogo sobre o Estudiantes de La Plata ontem pela Libertadores em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
Luciana Zocai. O Gol Nacional. André Luiz Mendes.
A bola vem para dentro da grande área, rechaça de qualquer maneira. Agora vem o toque de primeira, de novo, replicou. A bola ficou para a cabeça do Vitinho, devolveu de primeira, botou pelo meio de campo para Jefinho liberou para Marlon Freitas, botou na direita para Arthur. Arthur domina, deixou 12, invade o bate. Bate o coração, golaço! Golaço! Golaço do Fogão! Ele mesmo, para premiar um jogador que buscou o jogo o tempo inteiro, um jogador que buscou ser atacante, um jogador que não desistiu em momento algum da meta dele, que é o barbante. Ele deu sorte e faz um golaço. golaço de Nilton Santos, meteu uma caneta no argentino, na canhota, escolheu o canto, guardou bonitinho no cantinho, ela foi dormir lá dentro, beleza Fogão, desafoga a nação alvinegra em todo o Brasil, Arthur, galera, 39 no meu, 39 no meu, faz um golaço no Rio de Janeiro, põe o Botafogo na frente de novo, vai buscar lá dentro, Mancini, é bola na sacola, ele mesmo, Arthur, 7 nas costas, a 7 do Mané Garrincha, faz um golaço do Nilton e a Cidra mais querida do Brasil.
Rádio Nacional.
Fogão Brasil 3, Estudiantes 2.